Além dos Fatos. Em 2017, a professora Helley Abreu Batista, de 43 anos, morreu em Janaúba, Minas Gerais, e marcou o coração de muitos brasileiros com o seu ato de coragem. Ela lutou contra labaredas e atuou ativamente no resgate das crianças durante um ataque à creche em que ela trabalhava. Além disso, a educadora se colocou entre as crianças e o segurança Damião Soares Santos, responsável por colocar fogo no próprio corpo e incendiar o local. A docente teve 90% do corpo queimado, sofreu duas paradas cardíacas e morreu no hospital. Em virtude da sua bravura, ela recebeu a Ordem Nacional do Mérito em homenagem póstuma. Essas informações são do site UOL.
Muito boa tarde, Larissa. Boa tarde.
Boa tarde, pastor Gilmar Batistotti.
Olá, Veríssimo.
Tudo bem?
Tudo na benção e você. Um abraço para você ligado com a gente aqui. Tamo junto.
É a nossa audiência do Além dos Fatos se posicionando, porque tem mais um assunto bom para a gente conversar, viu? Negar-se a si mesmo ainda faz sentido? Eu parei no meio ali, né? Negar-se a si mesmo. Vamos mudar a interpretação. Negar-se a si mesmo ainda faz sentido.
Sempre.
Além dos Fatos, vai tratar disso hoje.
Sempre. Quero ver a pergunta da enquete, já estou curioso.
Tem pergunta para você.
Quero saber.
Para você que está aí me ouvindo, pastor, você também. Você já precisou negar algo que você queria muito? Talvez ir a alguma festa, comer algo que te dava prazer comer, algo saboroso, acordar cedo e ir à igreja ao invés de ficar na cama, naquele friozinho provocativo, lá dormindo, né? Enfim. São muitos exemplos, mas será que... E negar-se a si mesmo ainda faz sentido, ainda é necessário? Afinal, Jesus não morreu por mim? Por que eu precisaria negar algo? Olha, perguntas boas aqui no nosso começo de programa, Lari.
Pois é, Véria. Às vezes são ações simples que a gente escolhe não negar, né? Vamos colocar assim, por exemplo. Eu acho que eu vou dormir mais uns 5 minutinhos. Quer saber? Eu acho que hoje eu não vou no culto, não. Então, eu dou essa preferência a mim e nego a Jesus, vamos dizer assim. E essa professora, ela resolveu negar a vida dela para salvar as crianças, né? Olha só como é discrepante a diferença de uma coisa para outra. E que, na grande maioria das vezes, a gente não consegue nem sequer negar uma cama quentinha e levantar e fazer algum bem e assistir o culto, né?
Verdade, deixou de considerar, né, que a própria vida estaria sendo posta em risco.
Sim.
Né, fatal, e fez o que considerou que deveria fazer.
Pois é.
Muito bem. E aí a pergunta tá aí, né, então. Já respondeu, Larissa?
Eu respondi, Véri. Olha só, enquete, pastor.
Vamos ver.
Enquete no ar.
No nosso YouTube, hein? Corre lá, youtube.com/NovoTempoRádio. Participa com a gente. Eu pergunto se você já precisou negar algo a você mesmo em nome de Deus. Demos alguns exemplos aqui, Véri.
Verdade.
Falar não para ir a alguma festa, falar não para comer alguma coisa, como por exemplo, juntando com o programa de ontem. Falar não para várias coisinhas assim. Vamos usar esses exemplos, né? Será que você já precisou negar algo a você mesmo em nome de Deus? 4% disseram que não. E todo o restante disse que sim.
Ó, tá em tempo,
que
legal, hein?
Tá que legal,
em tempo.
Que legal.
Tá em tempo, né, de votar, participar. Uhum. Entrar aí no YouTube, Larissa, e dar o voto também. Já temos aqui uma quantidade de pessoas que marcou presença. Eu já fui lá. Já dei meu...
Seu voto.
Minha resposta.
Uhum.
Mande a sua.
Fiquei
também.
Fiquei curioso com a sua, velho. E o que foi que você negou? Eu sei que você negou.
Já.
Eu sei que você negou.
Já, algumas vezes, algumas coisas.
Alguém da nossa idade, com certeza já negou muitas coisas.
Eu falei algumas, né? Porque muitas é muita coisa.
Inclusive, o pastor que está aqui com a gente hoje, o nosso convidado de honra, falou essa mesma frase quando ele chegou aqui.
Falei copiando ele já.
Que muito é muita coisa.
Vou pagar royalties.
Tudo é muita coisa.
Muito.
Pastor, é tudo que é muita
tudo
coisa.
Tudo certo com você? Tudo é muita coisa.
Tudo é muita coisa, né?
Mas eu não vou precisar pagar roupa.
E eu sempre pergunto assim: quem pergunta quer saber? Então prepara.
É. Não vou precisar pagar royalties.
E falando dele, seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor Lucas Dias, que também trabalha aqui na na Rede Novo Tempo, lá na web, né?
Isso, isso mesmo.
Seja bem-vindo, pastor.
Obrigado mais uma vez e boa tarde aí a todos os ouvintes, a essa galera tão especial aqui desse programa.
É nosso parceiro e tem história aqui já, né? No rádio, né? Na rádio. Então, estavam, nem precisa falar, fica à vontade, que eu sei que você já está.
Olha só, o pessoal pode participar com a gente, tanto no YouTube
vou
quanto no nosso
o meu
WhatsApp.
Aqui, então.
Responde, pastor.
Vou responder.
Enquanto o pessoal corre para o YouTube, enquanto o pastor abre aí o YouTube também para votar, eu quero mandar alguns abraços, Veri, porque já estão me cobrando aqui, tá? Minha avó, que aprontou essa semana que passou, ela aprontou, fez arte, tá?
Olha lá.
Queimou a perna, tá lá de repouso. Mandar um abraço pra ela que tá assistindo a gente.
Como é que é o nome dessa
avó? Célia.
Dona Célia.
Ó, Célia.
Dona Célia.
Pode ficar fazendo arte.
Eu fico de olho com a minha mãe. Minha mãe adora fazer umas artes. Adora andar de bicicleta, cair de bicicleta, olha. É.
Engraçado, ele falou.
Mas, ó, tem também minha prima Anne, minha prima Kátia, minha prima Ana Clara, a Maju, que também é minha priminha, filha da Anne, e a Marisa, que amanhã tá de aniversário, agora... Pronto, mandei
Happy
abraço pra todo mundo.
Happy birthday to you. Parabéns.
Todo mundo acompanhando
pra
Além dos Fatos.
Happy birthday to you.
Ele tá recuperado daquela gripe de ontem?
Melhorou.
Tá hoje. Voz maviosa.
Aquele suquinho puro da fruta verde.
É. Redondinho. Eu esqueci de trazer as castanhas hoje de novo pra vocês. Mas elas estão lá. Estão lá dentro do pacotinho de seis meses tem de validade.
Pastor, mas por favor, entregue antes.
Amanhã. Amanhã vem.
Não perca.
Olha só, o Andrezinho de Sarandi, ele já vem comentando aqui no YouTube e fala o seguinte. Em Lucas 9:23 diz, toma diariamente a tua cruz, segue-me. Ainda diz que não é para renunciar a tudo o que tem e não pode ser... Como que é? Cadê? Quem não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Esse texto que a gente vai falar hoje, Lucas 9:23.
Lucas está aqui também.
Eu ia fazer essa piadinha, velho. A gente tá pensando igual. Muito tempo de convívio.
Próprio.
Pastor Lucas e Pastor Gilmar Batistotti, qual que é o contexto desse texto de Lucas 9:23?
Posso começar, pastor?
Mãe, você é o convidado, meu amigo. Pode ficar à vontade.
Como se diz, né? É bom a gente sempre dar um azeite, pôr um temperinho ali antes, para depois chegar no prato principal, né? Bom, para falar um pouquinho desse contexto aqui, do texto de Lucas 9:23, eu tentei dividir isso aqui em três partes, né? O texto diz o seguinte, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. É muito interessante um detalhe que Lucas traz aqui, que é justamente essa questão de negar a si mesmo, só que ele coloca algo a mais. Ele vai colocar aqui, dia após dia. Nas outras duas passagens que aparece esse mesmo texto dos outros evangelistas, não aparece esse detalhe. Então, Lucas, ele dá essa ênfase de que essa negação aqui, ela acontece diariamente. Isso é um ponto muito interessante. Outro detalhe muito interessante que eu encontro aqui é que, embora no texto de Lucas aqui, Jesus ele está falando diretamente para os discípulos, lá em Marcos traz um detalhe muito bacana também, que é a palavra multidão. Ou seja, o mesmo conselho que Jesus deu para os seus discípulos, ele também deu para todas as pessoas que estavam ao redor. Então, isso aqui não é exclusivo para quem quer ser um discípulo, mas sim para quem aceita Cristo. Então, acho que isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais desse contexto. Primeiro, é essa questão do negar a si mesmo.
Porque todo que segue a Cristo vai se tornar um discípulo.
Exatamente, né? Exatamente. Então, esse
não
detalhe...
é só para o discípulo, aqueles os escolhidos.
Isso. Uhum. Essa questão de negar a si mesmo, dia após dia, ela não é uma ideia de uma autopunição, né? Onde o indivíduo ali, ele acaba se flagelando, ele acaba tendo ali diversos tipos de cargas emocionais, físicas para isso. Eu até estava tentando resumir isso em uma frase... para poder concluir melhor esse raciocínio, e eu gostei de um autor que falava assim, que é colocar a vontade de Deus acima dos nossos desejos. E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouquinho. A segunda parte que eu destaco aqui é justamente essa questão de tomar a cruz. Naqueles dias, Esse tipo de comportamento, esse tipo de final na vida, era algo praticado pelos romanos, onde ali o indivíduo que praticasse um crime, ele literalmente, ele tinha que carregar a sua cruz até a execução. E ali ele acabava, né, tendo ali o término da sua vida. É, esse detalhe é muito interessante, porque Jesus, ele não está falando aqui das coisas simples da vida, sabe? Mas das coisas mais complexas. Essa cruz, ela era diferente para os discípulos, ela era diferente para a multidão. Milhares de pessoas estavam ali ao redor. Cada um tinha um tipo de cruz. E Jesus estava pedindo, olha, você vai ter que carregar isso ao longo da sua vida pelos restos dos seus dias. Então, Jesus ele estava trazendo uma seriedade muito grande para isso. E eu termino falando um pouco a respeito do contexto, justamente da última parte ali da frase, né? Que é seguir. Seguir a Cristo. Diariamente, a todo instante. É, existe uma frase que está lá no livro do C.S. Lewis, O Peso da Glória. Eu gosto muito dessa frase, que ele ali escrevendo no finalzinho do livro, ele diz o seguinte: se você não escolheu o reino de Deus, no fim, não fará nenhuma diferença o que você escolheu em seu lugar. Então, não existe outra possibilidade para alguém que aceita Jesus, seguir Jesus. Então, acho que esse era o contexto que a gente lê aqui através desse texto de Lucas, pastor.
É. O capítulo começou com o chamado, né? A gente vê, daí tem a multiplicação, que é uma, na realidade é uma instrução para os 12, né? E dentro desse contexto de instrução está esse negar-se a si mesmo, e a gente vai trabalhar isso ao longo do programa. Eu quero acrescentar um outro, porque esses convites ao chamado, eles são repetidos ao longo dos evangelhos. E tem um outro aqui, ó, que está no capítulo... Está aqui no Evangelho de Lucas, está no capítulo 14, verso 25, só para acrescentar um pouco essa ideia do negar-se, né? Porque a gente vai entrar numa discussão, né? O negar-se a si mesmo é ter uma prática de coisas assim, né? É um negar-se com os olhos fechados, sem ter uma percepção clara, isso não tem a ver com... os riscos da minha integridade. Sempre quando a gente vai se tornar um seguidor, um discípulo de Jesus, em realidade eu vou deixar algumas coisas, vai haver uma confrontação com os meus gostos pessoais.
Você está falando, pastor, eu estou pensando exatamente no discipulado, né, nos discípulos.
Uhum.
Né, que todos eles tinham uma atividade, determinada atividade, né, e Jesus os convidou.
Ele vai deixar aquilo.
Siga-me.
É, né, exatamente.
Significa abandonar o meu gesto aqui. Tá,
é
sua, né?
Abandonar tudo.
Exatamente. No caso deles, era eu vou viver integralmente para isso. Né? É, no caso de cada um de nós, vai ter alguma coisa que a gente vai precisar deixar.
Deixar,
né? Né? No capítulo 14, verso 25, que ele vai falar sobre... o preço do discipulado para qualquer pessoa, porque é o mesmo contexto em que o pastor Lucas falou. Essa fala não é só para os discípulos, mas era para a multidão que estava seguindo ele. Ele vai dizer assim, ó, grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim, e olha só agora, e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então eu estou só colocando um pouco mais de areia aqui no... Né? Um pouco mais de pimenta nesse... Entendeu?
Apimentando o tempero.
É, exatamente. Porque aqui ele vai... Né? Ele está acrescentando, ele vai ter que... Ele vai ter, se ele não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, o que isso significa? Significa que ele vai criar inimizade para isso? Não, não tem nada a ver com isso. O negar-se a si mesmo tem que ver agora com... Ele não vai fazer mais nada do que ele quer? Não, não tem a ver com isso. Esse aborrecer aqui tem a ver... O Senhor é em primeiro lugar. Primeiro eu fiz a escolha de seguir ao Senhor. Não significa que eu vou desprezar minha família, não é sobre isso, porque às vezes a gente vê contextos de gente que aceita Jesus e aí esquece que ele tem uma responsabilidade familiar, ele tem uma responsabilidade espiritual com a própria família.
Sim.
O que está dizendo é que se vem de encontro, né? De encontro, se bate assim, ó.
Você não vai aborrecer ninguém, ou seja, não vai irritar ninguém.
Não é,
mas o efeito vai ser esse por parte das pessoas.
É possível que seja, e aí eu tenho uma responsabilidade. Primeiro, Senhor, só que eu vou apresentar um Cristo equilibrado, um Cristo amoroso. Então não é uma intenção do indivíduo ser insuportável. Eu sempre digo assim, procure ser um crente, procure ser um crente legal. Né? Assim como negar-se a si mesmo é assim... Não é mais a minha vontade que prevalece, desde que essa vontade venha de encontro à vontade do Senhor. Lembra a diferença do português lá? Ao encontro, seja agradável e de encontro, ou seja, se confronta. Então é possível que quando eu aceito o Senhor Jesus, as coisas, né, Pastor Lucas, vêm de encontro, elas... Não, é porque eu...
Colidem.
É um bom sinônimo aí, né? Um bom sinônimo.
Eu lembro muito bem que quando eu comecei a fazer a minha primeira faculdade, que foi publicidade e propaganda, eu tive que fazer uma escolha ali, né? Quando eu cheguei, principalmente em algumas aulas que não tinham mais o que fazer, a não ser ou vai ou tranca na sexta-feira. E eu acabei pagando um preço por isso, né? Um curso que seria ali feito em 4 anos, foi feito em 6 anos. Justamente por essa questão do confronto, né? E pensando um pouco a respeito desse assunto aqui, eu estava pensando, né? Não existe, quando Jesus ele fala essas palavras, direciona essas palavras para aquela multidão e para os discípulos dele, Jesus ele não dá a possibilidade de, vamos imaginar assim, você tem ali uma pizza, né? E você deixa uma fatia sobre o seu domínio, dentro do seu eu ali. Não existe essa possibilidade. Não tem uma área, principalmente na sua área espiritual, que você fala assim, tá bom, então eu entrego... Esses 7, geralmente uma pizza é o quê? Uns 8 pedaços?
8 pedaços,
né? Não vamos perder o foco aqui.
Nesse final de tarde é fácil perder o foco.
Principalmente.
Ainda mais para quem vai gravar hoje à noite. Vou ter que correr em casa.
Não tem como você entregar os 7 e ficar com 1 para você, sabe? Jesus, ele pede que você entregue por inteiro. Ou seja, você pode questionar certas coisas com Deus. Isso não é errado. Em nenhum momento isso foi errado. A grande questão é quando você tenta negociar com Deus algo. E ali não tem conversa para isso, né? Ali no livro de Êxodo, por exemplo, a gente observa que um coração obstinado do faraó fez com que ele fosse até Deus para tentar negociar com Deus. E com Deus não tem como você negociar. Ou você entrega ou você não entrega.
Lembrando que essas coisas, o negar-se, o tomar a cruz, o negar-se é aquilo que não é da vontade de Deus. E o tomar a cruz é aquilo que o Senhor quer que eu execute a partir de agora. E isso pode gerar desconforto, isso pode gerar desarmonia, mas desarmonia aos nossos olhos, né? Porque em realidade a gente volta a ter harmonia na vida a partir do momento que a gente... segue, que a gente renuncia, que a gente nega o eu não está prevalecendo, é o Senhor, né? Se o eu prevalece, não há harmonia. Agora, se eu sigo, aí há harmonia. Parece o contrário. Ah, o cara faz a faculdade era para ser em 4 anos, vira 6 anos. O senhor está dizendo que isso é harmonia? Isso é harmonia. A desarmonia seria fazer em 4 anos. Né? Porque estaria em desarmonia com a vontade do Senhor. Porque o Senhor vai abençoar, mesmo que seja 6 anos. Né? Porque você está fazendo aquilo que Ele deseja.
Vério, eu queria que eles falassem um pouquinho agora em relação ao amor próprio. Porque a gente tem que se amar também, não tem?
Claro.
Imagina eu falar assim, eu me odeio. Acho que isso não convém muito para um cristão. Não sei, me corrijam aí. E que a Bíblia fala um pouquinho sobre amor próprio. Por que eu pergunto isso? Eu queria saber o equilíbrio entre amor próprio e negação do eu. Porque quando a gente fala disso, e os pastores bem mencionaram essa questão de negar-se a si mesmo, seria uma autonegação que Jesus pede ou uma autoentrega? Como que a gente pode fazer esse equilíbrio?
Eu gosto de uma outra frase que eu estava vendo de um comentarista aqui, que ele falava assim, ó, negar-se é entregar a Jesus a tarefa de definir quem você é. Então, acho que a melhor forma de você começar é justamente entregando para Deus quem você é. É
porque às vezes eu acho que eu sei quem eu sou.
É.
Põe mas quem eu sou não sou quem eu devo ser.
Aí fica naquele conflito. É,
eu quero ouvir de novo a frase.
Olha o corte, olha o corte.
Eu só não tenho a sua voz. YouTube. Acho que na sua voz ficaria mais bonita. Mas vou tentar praticar.
Mas o seu conhecimento de causa.
Negar-se é entregar a Jesus a tarefa de definir quem você é. Entendeu? Eu acho que em nenhum... Acho não, né? Eu tenho certeza disso. Em nenhum momento, essa autonegação bíblica, ela destrói a dignidade pessoal. Com entendeu? Certeza. A sua identidade, ela não
encontrar
é destruída.
Encontrar a identidade nele. Né?
Exatamente. Uhum. Essa questão aqui, eu acho que ela está muito ligada ao conceito de mordomia, que Deus colocou ali no ser humano lá no início, lá em Gênesis. Quando ele disse, olha, você veio de mim, você faz parte dessa questão aqui de mim. Eu vou colocar você nesse local para você cuidar disso e para você refletir quem eu sou para esse localzinho que eu estou colocando agora.
Combina muito ser nova criatura dele.
Exatamente. Então, Larissa, em nenhum momento essa questão da destruição da dignidade da pessoa, dos traços dela, ela é tirada em relação a essa questão da entrega. E tudo o que foge disso, aí já está em desequilíbrio, eu acredito.
Porque quando a gente fala, a gente citou dessa harmonia que existe, então, mesmo eu seguir o Senhor Jesus, eu acho que o ambiente ficou desarmônico? Não, ele agora está harmônico. E isso tem a ver comigo também, porque com a entrada do pecado, eu perdi a imagem de Deus. Aí eu acho que é a minha imagem, acho que é o meu gosto, acho que é a minha vontade, eu acho que é desse jeito que deve acontecer, mas é somente nele, e foi legal que você falou, eu não tô perdendo nenhum autocuidado, não tô perdendo, eu não tô renunciando, né, às coisas que são importantes para mim, pelo contrário, agora eu estou buscando. Agora estou renunciando porque precisa haver uma transformação. E só vai ser gerado, nós acreditamos, a partir de uma ação do Espírito. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, né? E vai dizer na carta aos Gálatas, quando vai falar do fruto do Espírito. Ele vai dizer que agora eu não ando mais conforme os meus desejos, mas eu ando guiado pelo Espírito. E lá na carta aos Gálatas, ele vai dizer quais são os frutos do Espírito e quais são os meus desejos. Então, eu preciso buscar minha verdadeira identidade nele. Então, Larissa, não é perder, né, o meu autocuidado. Né? Jamais. Quando a gente fala em autocuidado, né, dentro de uma visão psicológica, a gente vai ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio... social, físico, espiritual, e isso Deus vai me dar.
Não, e interessante, o Antônio colocou aqui, no Antônio Caetano, ele colocou, né, que pregar, falar, né, dizer é uma coisa, e a prática, né, é diferente. Mas eu creio que nesse processo de negação, algo vai acontecer, né, visível aos olhos, causando de repente um choque no início, né, por parte até das pessoas que estão próximas de você, mas né, como o pastor já colocou aí também, né, com o exercício, isso vai se tornando algo que vai, inclusive, atrair as pessoas que estranharam no início, né, porque serão seus alvos. E se você está em Cristo, você é nova criatura. E você passa a querer transbordar isso, né?
Agora, é lógico, quando a gente ele está falando ali na prática, é diferente.
Sim.
É óbvio, é óbvio, né? Porque vai mexer com os meus gostos, com a minha vontade.
Suas fragilidades.
Exatamente.
Né? Vulnerabilidades.
Tendências, né? E eu tenho que sair de uma zona de conforto, porque agora eu vou passar por um processo de transformação, né? E isso não é simples, não é fácil negar a vontade.
E ele fala também que a prática é diferente, porque não é uma coisa que você fala, é uma coisa que você vive.
Exatamente. Né? E a gente fez um programa, acho que há 2 semanas, e a gente falou sobre esse encontro com Deus, lembra? Até teve um recorte bem legal hoje do programa na rádio. Esse encontro com Deus, ele gera uma mudança em mim, mas gera uma mudança comunitária. Vai gerar uma mudança, né? E isso inicialmente pode parecer desarmônico, né? Porque mexeu com vontades, mexeu com desejos, né? Mas você vai percebendo ao longo do tempo que em realidade Deus está querendo dar harmonia para a sua vida.
Eu me lembrei muito do texto de Mateus 22:39, até anotei aqui, né? Que é quando Jesus está tentando resumir a lei. Uhum. E aí ele fala, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Então, essa questão, ela equilibra muito bem essa definição de amor, de entrega, de mostrar na prática aquilo que Deus espera da gente, né? Da mesma forma como você se arruma, você se cuida, você quer escolher o melhor alimento para colocar no seu corpo, de repente a melhor pessoa para você passar o resto da sua vida ao seu lado, seus filhos, esse mesmo amor você tem que colocar para outra pessoa também. Nós não seguimos um Deus narcisista, uhum. Você entende? E o próprio Cristo, quando ele veio na Terra, ele seguiu esses passos aqui. Então, acho que o maior exemplo está nessa definição de amor, onde traz esse equilíbrio.
Mas bem-aventurado é dar do que receber. Exatamente. Por exemplo. Isso é totalmente contrário. Paulo vai dizer que essas são palavras de Jesus. Uhum. Né? E isso é totalmente contrário à nossa ideia, né? Porque você usou o exemplo de Mateus 22. Como é que eu amo o meu próximo, né? Eu amo como a mim mesmo, né?
Se eu não consigo nem me amar, né? Como que eu vou transmitir isso?
Ou se eu sou egoísta, a minha visão é egoísta. Né? A gente já conversou aqui quando a gente falou de programas sobre doação, sobre fazer o próximo para o outro. Não. Então, eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu gostaria que alguém dissesse para mim o que eu tenho que receber, né? Ou eu gostaria que a pessoa chegasse e doasse, né? Mas eu não, eu quero determinar, né? Eu quero controlar. Você gostaria de ser controlado? Não, essa é uma visão egocêntrica. E negar-se a si mesmo é ser controlado pelo Senhor, se eu posso usar a palavra. Ah, mas estou sendo controlado? Não, porque ele me criou, então ele sabe o que é melhor para mim.
Você está sendo controlado só pelo tempo.
Pelo horário.
Falando em controle...
Pois é. Falando em controle, vamos...
Só uma pausa rapidinha, velho. A gente já volta para o segundo bloco.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos.
Estamos de
volta. Programa,
Veric,
segundo a Odelita, é um programa de uma hora que parece que tem 15 minutos.
Odelita, não é que é verdade, menina? Também acho. A Denise Severina Santos Albuquerque, quase o nome de Dom Pedro, né?
Pedro, nome bonito, ó.
Boa tarde, amo esse programa, todos os dias eu assisto. Já respondi sua pergunta, Larissa.
Ah, muito bem.
Obrigado, Denise Severina.
Veri, antes a gente retomar aqui o assunto, sempre tem presente.
Exato.
Hoje não seria diferente,
não,
né?
Não pode.
Lembrando que os nossos cursos bíblicos aqui são todos gratuitos.
Exato.
Incluindo...
Na faixa.
O Deus que Fala. Que além de ser uma parceria, né, dos Anjos da Esperança com a Rádio Novo Tempo, é uma parceria também com a web.
Com a web, com a Esperança.
Novo Tempo, com a Esperança, muito bem.
Falar em web, o pastor Lucas entende um pouco de web, né? Web Novo Tempo. Fala um pouquinho também dessa iniciativa. O que você achou dessa iniciativa, certo, Rádio e Web, para fazer esse estudo?
Essa iniciativa foi sensacional, assim. Não se fala em outra coisa a não ser esse estudo lá na web.
Uhum.
Tá bombando, as pessoas estão pedindo bastante. É um estudo que veio aí para alcançar um público que tem ali algum tipo de dificuldade ou até mesmo uma deficiência visual e sempre quis ali estudar a Bíblia, mas não tinha a ferramenta adequada, né? Então, dentro desse estudo, você tem a possibilidade de aprender as principais histórias bíblicas de uma forma com o jeito que a Novo Tempo entrega o produto. Então, de alta qualidade, narrado ali todas as histórias pelo pastor Noel Stina. Você tem ali todos os efeitos visuais, onde você realmente se sente um personagem daquele estudo. Então, tudo isso você pode realizar pelo seu WhatsApp. Basta você ter ali o seu pacote de dados. Você vai conversando com a Esperança. Você recebe tudo em áudio para que você consiga, né, realizar todo esse processo do estudo, e eu tenho certeza que vai impactar como tantos outros materiais que a gente já entrega aqui diariamente, Veri.
Verdade. Ah, e o pastor falou em visual, né? É que você vai ver ouvindo, né? 100% em áudio.
Dramatização da história.
Maravilhosa. O pessoal encenou as histórias, né? Com o seu talento vocal. Magnífico.
A voz de Veríssimo, a voz de Larissa. Né?
Estamos por lá.
Deu um trabalhinho bom, viu? Muito bom, muito agradável.
Deu um trabalhinho bom.
E o pessoal tá estudando, tá devorando, né? Sim. E pedindo mais. Viu? Larissa, dá seu jeito aí, junto com a nossa produção. O pessoal da web.
Tem problema, velho.
O número 2 tem que vir logo.
É. Não tem problema, estamos aqui preparados para receber todos os pedidos. Pode mandar para
gente. Como é que faz para pedir?
Só mandar para o nosso WhatsApp, 0129-8151-0081. Manda assim, fala. A gente já vai entender, né, velho?
Exato. Que se trata disso. O link já vai para você na hora.
Exatamente.
O sistema tá incrível. Se você falar no meio de uma frase, você disser, o Veríssimo, fala para fulano, já vai o link.
Já vai receber o link.
Já vai receber o link.
Muito
recebe,
bom, muito bom.
Recebe.
É automático.
Eu tenho visto aqui. O pessoal tá estudando. Ah, obrigado. Eles agradecem, né? Porque falaram outra coisa, foi o link e eles agradeceram. Ótimo.
Veri, lembrando, né? Falamos dos Anjos da Esperança. Graças aos Anjos da Esperança que temos a possibilidade de fazer cursos Exato. Bíblicos, manter os programas aqui, os departamentos. Você é um anjo da esperança.
Sou um anjo e uso a camisa.
Sou anjo, sou um novo tempo, né, velho?
Essa camisa Exato. É linda. Uhum. E fica o nosso convite para os nossos ouvintes participarem amanhã do programa do Anjos da Esperança às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Novo Tempo, horário do Vida e Saúde. Vai lá, participa com a gente, assiste, sentir no coração que quer fazer alguma doação também, pode fazer anjosradio@novotempo.com, é a nossa chave Pix.
A camisa foi de propósito para você lembrar.
Obrigada, Veri. Me ajudou realmente a lembrar aqui. Vamos seguindo. Nossa enquete aumentou um pouquinho, que era 4%, agora são 9%, dizendo que nunca precisaram negar algo a eles mesmos, em nome de Deus, e 91% disseram que sim.
Tô achando que ainda tem poucos votos, dá para votar mais, viu? Pode chegar aí, entra no nosso canal no YouTube, né?
Uhum.
Larissa, que é...
youtube.com/novotempo rádio.
Isso, pronto, aí você vai lá e vota, dá sim ou não, né?
Isso, Veri.
Então tem mais pessoas que nunca... negaram nada.
Tem mais do que tinha no começo.
Do que tinha no começo.
A maioria,
a maioria sim.
Disse que sim, 91%. Uhum. Mas agora sim, tem mais do que tinha no começo, pastor.
É, porque, só para a gente resgatar, né? O negar-se a si mesmo tem a ver com eu deixar o meu egoísmo de lado e deixar que Deus cuide da minha vida, que Deus direcione os meus pensamentos, que Deus direcione as minhas vontades, que Deus direcione os meus desejos. Eu hoje estava trabalhando no material para a escola bíblica e a gente está agora no mês de agosto, a gente está trabalhando a educação financeira à luz da Bíblia. Quantos de nós já compramos simplesmente por desejo, por vontade?
Impulso, né?
Por impulso. Quantas vezes?
Simplesmente porque podia.
O negar-se a si mesmo é dizer assim, Senhor, não quero comprar pelo meu desejo, minha vontade. Quero comprar se isso for da Tua vontade para a minha vida, se está dentro do meu orçamento, se eu posso, se eu preciso, se tem que ser agora. Entende?
Uhum.
Porque às vezes eu quero simplesmente ser... É o meu desejo. Então, o negar-se a si mesmo é deixar o meu egoísmo de lado, o meu desejo de Senhor, dirija a minha vida em relação a isso, né? E isso é autocuidado.
Sim.
Se a gente pensar naquilo que você falou, Larissa, de amor próprio, né? Quanto mais eu nego a mim mesmo, mais amor próprio eu vou ter por mim mesmo, né? Porque Deus que está que tá no comando.
E Larissa falou, prezou pelo equilíbrio, né? Nessas questões.
Sim.
E o pastor citou bem ali, né? Que ama ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, tem a ver com esse equilíbrio, né? A pessoa não nega-se, mas se ama, né? E ama o próximo também.
Eu não sei se o pastor Lucas vai querer comentar algo que o pastor Batistotti comentou. Mas se sim, comenta junto com a minha pergunta aqui, com a resposta.
2 em 1.
Porque o pastor mencionou agora, deu esse exemplo, né, sobre comprar. Senhor, será que é da tua vontade? Me mostra. E aí me veio a pergunta em relação à liberdade. Que até que ponto vai a minha liberdade, velho? Será que eu tenho que pedir permissão ou ir até Deus e questionar o que ele acha, vou usar esse termo assim, pra qualquer coisinha da minha vida, daí eu não tenho liberdade pra nada.
É muito interessante, né? Pegando o gancho que o pastor tava colocando aqui, hoje a gente vive numa sociedade que ela é muito descartável, né? Então, assim, você provavelmente tem o seu aparelho de celular aí nas suas mãos, que existem dezenas aí de aplicativos pra você comprar a hora que você quiser. E essa ideia de tudo descartável, você acaba levando para outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, hoje em dia, um relacionamento pode ser muito mais descartável. A forma como você olha as pessoas, né? A forma como um homem olha uma mulher olha um homem e vice-versa. E você vai levando isso para outras áreas. E também na parte espiritual. E é muito interessante porque no verso, né? Onde a gente está trabalhando todos os aspectos até agora, pegando aquilo que o pastor falou também, muito interessante essa questão que Jesus traz ali, né? Do negar e também o seguir. O alvo ali não é desejar menos, mas é desejar corretamente. Essa que é a questão. Não tem problema você querer prosperar na sua vida financeira, não tem problema você querer melhorar o seu relacionamento com o seu pai, a sua mãe, o seu filho, dentro do seu relacionamento, enfim, todas as outras áreas, a sua sexualidade, os seus bens, aquilo que você come, mas desejar isso de uma forma correta. E quem que faz isso? Somos nós, de forma sozinho? Não somos nós. Paulo vem dizendo isso em Filipenses 2:13, que é através do Espírito que produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, desde o desejo alinhado até a prática alinhada, isso vem de Deus. Então, não existe outra possibilidade a não ser você ir buscar aquele que é a fonte da vida. Não tem como eu produzir água por mim mesmo. Eu preciso buscar em quem tem. Então, eu acho que essa questão nos ajuda a procurar mais a Deus para pedir, vamos colocar aqui, né, em palavras mais fáceis, pedir a opinião de Deus a respeito daquilo que vem incomodando a nossa vida.
E quando você diz assim, Larissa, então quer dizer que eu não tenho liberdade? A grande pergunta é, quando eu tenho liberdade? Quando? Eu tenho liberdade quando eu uso os meus desejos, minhas vontades egoístas, ou eu tenho liberdade quando eu me nego a mim mesmo e submeto a minha vontade a Deus? Né? Porque a liberdade é a autonomia que eu tenho de fazer aquilo que Deus deseja. Porque se eu não faço o que Deus deseja, eu não estou livre. Eu estou aprisionado ou aprisionando de alguma forma. Né? Bom, vamos pensar que... Vamos dar exemplos, né? Quando eu acho que eu tenho liberdade. Ah, eu vou lá, vou voltar ao exemplo da compra. Eu recebi uma motivação aqui, uma promoção... E aí eu vou usar minha liberdade. Eu comprei esse produto.
Eu mereço, né?
Eu mereço. Essa é uma boa frase, né? Eu mereço, eu vou me mimar, né? Já viu essa? Hoje eu vou me mimar, né?
Vai comprar, entendeu? Um bombom do amor pra você.
Morango.
Vou me mimar hoje, né? Agora, assim, eu tô usando da minha... Só que daí eu não segui as orientações de Deus... que eu deveria planejar. Sabe que no texto de Lucas 16, quando ele está falando do negar-se, do que se você não aborrecer pai e mãe, ele vai usar um exemplo econômico para o preço do discipulado, lembra? É como o homem que vai construir a torre e se ele não planejou, né? Então, assim, não. Agora, se eu estou ligado ao Senhor... Antes de eu fazer essa compra, o Senhor disse que eu deveria ter o meu planejamento, deveria cuidar
como
da minha vida.
Como que eu sei a resposta de Deus, pastor?
Não pode ser previsível. Por exemplo, a Giovana Henriques disse aqui, ó, domingo fui ao shopping com meu esposo e gostei de um sapato. E vi que fiquei na dúvida se compraria. Falei pro meu esposo, né? Deus, se for da sua vontade... Que tem o meu número. Escolhi dois sapatos. Quer dizer, provavelmente o número dela. Provavelmente o número dela era o número que sempre tem, né?
Mas muito bom, Giovana.
E aí, como que eu sei que tem. Né? Como que eu sei que é a vontade? Vamos pensar aqui no exemplo da.
Da Giovana.
Da Giovana, né? Como que eu sei que é da vontade do Senhor? Né? Daí eu tenho que responder as perguntas. Eu planejei, está dentro do meu orçamento. Segundo, eu preciso. Isso, se a gente vai para Provérbios, a gente tem esses conceitos lá em Provérbios.
A Giovana ia perguntar, tem espaço no meu sapateiro?
Né? Eu preciso, tem que ser agora, sabe? Então, diante dessas respostas, Larissa, eu começo a ver, porque tem coisas que Deus evidencia para a gente, mas a gente ainda quer que Deus me diga, quando em realidade as respostas estão ali. Uhum. Agora, não, eu não planejei, não está no orçamento, eu não tenho dinheiro, né? Porque essa é o importante, né? Eu não tenho dinheiro, aí eu compro. Foi essa a vontade de Deus? Eu preciso perguntar para Deus se é? Preciso perguntar? Não preciso. Eu não estou me negando a mim mesmo nesse caso. Eu não estou deixando o meu egoísmo de lado. Né?
É o contrário, estou fazendo...
Caprichos, né?
Exatamente, exatamente. Agora, assim, é da vontade de Deus? Aí eu me entrego a Ele, aí Ele vai me dar essas evidências dentro do texto bíblico. E isso pode ser aplicado para qualquer outra área. Como a gente falou ontem, negar-se a si mesmo dentro do gosto pessoal da comida. Não, mas eu quero justificar, porque eu gosto de comer isso. Uhum. Aí eu começo, então eu tô negando a mim mesmo, então eu não estou tendo autocuidado. Não, bem, pelo contrário. Se você comer o que Deus disse que você tem que comer, aí você vai ter autocuidado. Uhum. Né?
Claro.
Aí você vai ter amor próprio. Você vê que a linha é muito tênue?
Sim.
Eu acho que também tem a ver com o relacionamento, sabe? Deus, ele se preocupa com o micro, mas Deus, ele está mais preocupado com o macro. Então, assim, se você faz uma escolha errada, não necessariamente você vai receber a punição ali, Deus vai deixar de falar com você, ele vai se importar com você em relação a isso, mas você vai sofrer as consequências disso. Só que como que a gente faz, então, para melhorar isso? É o tempo, é o relacionamento. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil vai ficar para você tomar uma decisão quando chegar uma situação como essa. E além de você conseguir ouvir melhor a voz de Deus, as suas decisões serão as melhores. Então, por exemplo, Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 12, parte do verso 1 e 2 ali, ele fala assim, ó: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa renovação que a gente vai ter se relacionando com Deus.
Mudança de pensamento.
Não tem uma varinha mágica que vai vir ali, compro ou não compro, faço uma oração de 3 segundos ali vem a resposta. É essa renovação que a gente tem que buscar.
Racionaliza, isso, racionaliza. Isso. Né?
Eu queria usar mais uma vez o exemplo aqui da Giovana, Veri.
Certo. Coitada da Giovana.
Sucesso, Giovana.
Giovana, te amamos, continua com a gente.
Falou em sapato, a Larissa.
Giovana calculou o risco, né, dessa participação, com certeza.
Porque ela trouxe assim, ai, será que é da vontade de Deus? Olha, se tiver o meu número... É da vontade de Deus. E a gente faz muito isso. Não é só a Giovana.
Sim.
A gente faz muito isso. Se for da vontade de Deus, vai acontecer tal coisa. Eu vou abrir a Bíblia.
A gente adora pedir um sinal. A gente adora pedir
sinais.
Um sinal.
Sinais.
A gente adora pedir
um sinal. Tá errado pedir um sinal? Ou tudo bem?
Boa.
Posso contar uma história aí de alguém que quebrou a cara? mais ou menos há 6, 7 anos atrás... Eu estava para comprar o apartamento. E a gente orou muito a Deus para que comprasse esse apartamento. Todos os passos foram guiados por Deus. Coisas sobrenaturais aconteceram ali para que a gente pudesse comprar esse apartamento. Mas no dia que a gente recebeu a chave e foi para a primeira reunião ali de condomínio, vocês imaginam, né? Já começamos a perceber que ali ia ser um lugar bem difícil. Resumindo a história, eu e minha esposa ficamos... praticamente 1 ano dentro desse apartamento, com as coisas todas encaixotadas, porque não foi a melhor decisão a ser tomada. Mas eu tinha a convicção, porque eu orei a Deus, Deus me deu sinais. Só que um detalhe muito interessante, se eu não tivesse saído da minha zona de conforto durante aquele ano, eu não teria saído para fazer teologia e eu não teria ido abençoar a vida das pessoas. Então, trazendo aquela ideia que eu disse para vocês, do macro e do micro... O desejo de Deus é um só, a nossa salvação. Tudo aquilo que te aproxima disso, você pode ter certeza que você vai ter a validação de Deus. Mas tudo aquilo que te afasta disso, você também vai ter essa resposta de Deus. Então, assim, coisas vão acontecer para que você possa entender da melhor forma ou de uma forma não tão boa assim. Mas Deus, ele sempre vai te mostrar qual o caminho a seguir.
E tá tudo bem pedir o sinal.
Sim.
Tá tudo bem... Vai depender se esses sinais já não foram dados, se já não existe evidência de que aquela é a vontade de Deus. Uhum. Né? Então, às vezes, os sinais já existem, uhum. O Senhor já se manifestou. É que nem aquela historinha, não sei se você ouviu, do rapaz que está lá numa ilha, a ilha está... Né, tá, a água está subindo, e ele diz assim, Senhor, me salva aqui. E aí aparece lá um barquinho, né? Aí depois aparece um helicóptero, ele diz, Senhor, me salva aqui.
Bom, é mesmo.
Né? Então, assim, às vezes os sinais estão aí. Os sinais já são evidentes.
Acho que vai depender muito de em que pé está a relação entre... Você,
é o que o Lucas falou, exatamente, porque o Senhor vai...
Até que ponto você já negou? É.
Exatamente.
O Espírito Santo, o trabalho dele ali.
Se eu permitir.
E é muito interessante, porque assim, nós como seres humanos, nós nos acostumamos com as migalhas, desse mundo aqui. E Deus, ele tem muito mais para entregar para a gente. Só que às vezes essas migalhas tiram a nossa atenção e a gente se limita a isso, sabe, pastor?
É, e a gente acha que... As minhas vontades, a gente vive muito isso hoje, as minhas vontades, os meus desejos, e a gente usa texto bíblico para isso, uhum. Ah, o Senhor deseja isso, quando em realidade o Senhor quer me transformar lá no meu íntimo, quer que eu me negue, entende? Não, os meus desejos precisam ser realizados, as minhas vontades, senão você não é feliz, se isso não acontecer você não está sendo feliz. Não é sobre isso. Uhum. Vida não é sobre desejos realizados. Vida é sobre aquilo que eu estou oferecendo das bênçãos que Deus está me concedendo, né?
Eu vou sair em defesa da Giovana.
Ah, sim, ela está dizendo aqui que eu não li o final.
Porque
tudo bem,
Giovana.
É, eu não li outra parte.
Mas o Mery não leu o final, velho. Achou o final aí?
Giovana, propositalmente ele não leu. Não, é que ele não achou isso.
A vendedora disse. Para segurar.
A vendedora disse que um não tinha e que...
E o outro?
Ela, o que ela trouxe não serviu.
Isso.
Olha aí.
E ela falou assim, meu esposo disse. O jogo virou. Acho que não era para comprar. E ela continua. Eu comentei com meu esposo que eu pedi para Deus tomar conta da minha vida financeira. E ele tomou conta.
Muito Giovana. Bom. Foi bom que criou um clima, né? É. Criou um capítulo.
Uma novela.
Isso
e nós achando que a Giovana tinha comprado dois pares de sapato.
É. E quando eu li aqui, depois eu achei. Larissa não leu o final. Eu falei, eu vou buscar o final. E Larissa viu na mesma hora.
Nós temos
Giovana,
o quê, velho?
Deu show, Giovana.
2 minutos e meio agora. Se virem os dois. Porque eu queria pegar um exemplo, até mesmo de Davi, velho, que foi uma pessoa assim, que a gente olha a história dele, errou muito, mas a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus. E uma vez eu escutei alguém falar que ele foi um homem segundo o coração de Deus porque a vontade dele estava alinhada com a vontade de Deus, apesar dos erros. Uhum. Queria entender isso.
É que ele tinha seus caprichos, desejos,
como
vontades.
Como é que eu consigo alinhar minha vontade com a vontade de Deus, velho?
Pastor.
Quer que eu...
Pastor, eu posso...
Você, pastor.
Eu comecei e o senhor termina.
Tá bom. um indivíduo que se rende à vontade de Deus, ele passa por um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele vai sendo desenvolvido. E o que a gente vê na história de Davi é uma predisposição a passar por esse processo de desenvolvimento. Isso não significa equívocos, isso não significa erros, estamos justificando-os? Não, o indivíduo que nega-se a si mesmo e começa a ter o autocuidado, não o auto, né? Não o auto de mim, mas o autocuidado do Senhor, esse indivíduo passa por um processo de mudança, porque não é fácil mudar aquilo que a gente deseja, as nossas tendências pecaminosas. E o que a gente vê em Davi é alguém que desejou passar por esse processo de mudança. Quando a gente chega ao final da vida, ele diz assim, Senhor, estou morando num palácio e aqui a gente tem o tabernáculo, ainda não dá, vamos fazer o melhor para o Senhor, vamos construir o templo. E ele começa a arrecadar e arrecadar e arrecadar. E aí o Senhor diz para ele assim, não, você não vai construir, porque você derramou muito sangue. Seu filho vai. E é interessante que quando ele recebe, eles tiveram muitos recursos para aquilo, ele diz assim, Senhor, nós só estamos te devolvendo aquilo que o Senhor já nos deu. Não nos pertence. Isso é significado do quê? De alguém que ao longo da vida, com seus erros e acertos, foi se submetendo, foi se negando, foi deixando Deus controlar. Agora, esse é um processo, isso não acontece de uma hora para outra, E o apelo nosso é... Vamos nos negar a nós mesmos, né?
É a melhor decisão, a melhor escolha.
E deixar... E o melhor autocuidado que a gente pode ter não é o auto de mim, mas é o auto que... É aquilo que Deus está fazendo em mim, né? Porque eu não pertenço a mim mesmo, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 19, eu fui comprado, verso 20, por preço, por isso eu devo glorificar a Deus até no meu corpo, aquilo que eu faço.
Amém.
Eu não sei se eu falei demais.
Não, falou.
Tenho
dentro.
Eu tenho alguns segundos, eu posso continuar.
Dentro do relógio.
Pastor Lucas, muito obrigada.
Obrigado, eu agradeço.
A gente agradece mesmo sua disponibilidade aí, a participação de hoje, fez o programa ser muito bom, né, Veri?
Pastor Lucas voltou com tudo, né? Pronto para além do
E sol. Você comprou o apartamento?
Comprei o apartamento e vendi depois. Não ganhei um centavo, mas não fiquei com a dívida.
Empatou. Okay.
É, empatou. Okay. Empatou. Interessante.
O senhor guiou.
Sim, sim.
Legal. Muito bom.
E amanhã, Larissa?
Amanhã é ele, o rei do Hora de Orar, que está aqui quase todos os dias, Cláudio Sabino.
Cláudio Sabino. Ok. A gente se encontra amanhã. Até lá. Amanhã. Obrigado, pastores.
Valeu.
Tchau, velho.